Atenção, emissoras da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Em 5 segundos, mais uma atração nacional.
Mundo da Bola. Esporte, esporte, esporte. No mundo da Bola. Esporte, esporte, esporte. No mundo da Bola. Vai começar.
Direto de Milano para Carli Borghi. Borrecito, ele narra muito, é o Borrecito. Quando diz lá dentro eu não acredito. A galera vibra e solta aquele grito. Borrecito.
Carlos Borges.
É, deixa eu mandar um abraço ao meu querido Maurício Costa, que tá, já saiu de Verona, já teve em Milão, em Verona, já tá pelas andanças da Europa. E tirou uma foto descansando em Verona, no fundo da cidade de Verona, ele em cima do muro, descansando e tal. Eu vou tirar uma no Recreio dos Bandeirantes no próximo domingo, também descansando, tá certo? Então, meu querido Maurício Costa, que tá de férias, 5 horas e 4 minutos, tá começando para você o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro aqui pela Nacional Rio 1130, a mais querida do Brasil. Nessa sexta-feira, 26 de maio de 2017, eu vou nessa ao lado do Valdir Luiz, ele que sabe o que diz com os comentários, o panorama do trânsito, as dicas da Glaucinha hoje, para onde ela vai me levar nesse sábado e domingo, para onde eu vou com a Glaucinha, e você também vai saber para onde você vai poder ir com a Glaucinha nesse final de noite, nessa sexta-feira, tá certo? Mesa de áudio, Sebastião Luiz Xavier, central técnico do Joca Sanz e também do José Roberto, participações da Astrid Nick, Luiz Ferreira e todo o nosso departamento de jornalismo, produção do Luiz Ferreira no Mundo da Bola, gerência executiva de esportes de Otávio Prévio de Magrão. Vem aí as manchetes. Botafogo perde para o Estudiantes, mas fica com a primeira posição do seu grupo na Copa Libertadores América. Glorioso agora pensa no Bahia e no Campeonato Brasileiro. E sábado é dia de clássico. Técnicos Abel Braga e Milton Mendes elogiam elencos de Vasco e Fluminense, mas garante que as duas equipes vão atrás dos três pontos. Flamengo treina de olho no Atlético Paranaense na segunda vitória seguida no Brasileirão. E diretoria continua tentando a contratação de Everton Ribeiro. Rádio Nacional transmite com exclusividade o GP, o Grande Prêmio Brasil Caixa de Atletismo. Competição vai contar com grandes nomes da modalidade no Brasil e também no mundo. Está em campo a Seleção Nacional do Rádio. Cinco horas e seis minutos, 5 e 6 no programa No Mundo da Bola para você. Você participa com a gente no Zap Zap, vamos zapear 997849503, 997849503, 21 é o nosso código para você colocar aí na frente do seu telefone, no seu Zap Zap. Ligue para a Rádio Nacional e participe anotando o nosso telefone 21176918 ou 6919 ou até mesmo 6917 para sua disposição aqui no programa No Mundo da Bola. O ouvinte da Nacional também tem o nosso e-mail à sua disposição para mandar o seu recado, esporte.radios@bbc.com.br. 5 e 7.
Trânsito com Glaucia Araújo.
Glaucinha! Toda sexta-feira eu vou te chamar de Glaucinha. Glaucinha, meu amor. Glaucinha, meu amor. Pra onde você vai levar?
Só porque é sexta-feira?
Como é que é a música?
Quando é sexta-feira.
Não, canta não.
Canta não, tio.
Depois do Borrecito, o outro ainda vem de hoje é sexta-feira, não dá pra mim não. Isso é muito forte pra sexta-feira.
Mas você tem que acordar cedo, porque você vai trabalhar.
Boa tarde, Carlos Borges. É. Boa tarde a todos os nossos ouvintes de No Mundo da Bola. Boa tarde, Luiz Ferreira Cabeça, boa Indinho, tarde. Valdir Luiz. Hoje eu vim em homenagem ao Botafogo, que perdeu ontem, né?
Perdeu uma pressão, minha querida.
Ué, mas eu vim em homenagem ao co-irmão, hein?
Eu não gosto de
ironias. Olha, Ponte Rio-Niterói, sentido Niterói, tem retenção dos acessos à grande reta da descida do Vão até a Praça do Pedágio e também nas saídas para Alameda, Jansen de Melo e Feliciano Sodré. Tempo de travessia para Niterói no momento é de 25 minutos, né? A Avenida Brasil, na altura de Irajá, tem lentidão no sentido centro, no acesso ao elevado, né, ao viaduto das Margaridas, com reflexos na rua Aníbal Porto, que também tem congestionamento, né? E saída do centro, né, para quem está saindo do centro nesse momento, há retenções na Avenida Francisco Bicalho, no sentido Avenida Brasil, com reflexos na Praça da Bandeira. E foi liberada a Rua Bento Ribeiro, na Central. Também está liberado o acesso da Praça República para a Central pela Avenida Presidente Vargas. A polícia fez uma grande varredura, né? Uma grande operação, como eles costumam chamar, na Central do Brasil hoje pela manhã. Apreenderam várias mercadorias, né? Foi uma quase que um pente fino, uma operação pente fino que a polícia fez bololô na área, hoje pela manhã na Central do Brasil. Certo, Carlos Borges?
Certo, 5 horas e 9 minutos, não esqueça, hein? Como é que é a musiquinha? É nesse ritmo que você vai me levar, né? E levar nossos ouvintes aonde? Você, para andar com você hoje pelas ruas.
Hoje? Você quer saber para hoje? Para hoje que eu vou hoje? Hoje eu vou para a Feira de São Cristóvão.
Opa! Tem lá, eu tava vendo aí.
Com a chegada das festas de São João, a cantora Preta Gil vai abrir as comemorações com o baile no Centro Luiz Gonzaga de Tradições Nordestinas, né? Mais conhecido como Feira de São Cristóvão, a partir das 11 horas da noite. O baile da Preta vai custar apenas o valor de entrada, né, normal, de R$10, e a Preta Gil vai apresentar músicas do seu repertório, além de diferentes ritmos brasileiros, passando pelo forró, sertanejo, axé, MPB. Então você já sabe, Feira de São Cristóvão, Campo de São Cristóvão sem número, classificação livre, ingresso custa R$10 e quem comanda a folia é a cantora Preta Gil.
Então pode te encontrar lá, o ouvinte que quiser, procura lá, ó, quero falar com a Glaucia Araújo e tal.
Não fala meu nome pra entrar não, porque vai ter que pagar do mesmo jeito, porque eu vou pagar a minha. Eu pago a minha, você paga a sua e a amizade continua.
Mas vamos lá, olha a Preta Ju. Vamos lá. Entra a tradução lá.
Ele tá com pressa,
Isso. 1, 2, 3.
A gente numa só estrada é bem mais forte.
Depois tem uma história boa pra te contar hoje, Borges. Ontem já? Eu contei uma no final do programa, hoje eu tenho outra boa.
Ela tá ficando...
O que esse programa tá fazendo com a Glaucia?
Tá fazendo com ela,
a senhora das historinhas.
Ela tem que acordar cedo, que amanhã vai...
Sim, ela vai trabalhar, ela trabalha todo dia, todo sábado. Não é igual algum que eu trabalho de vez em quando. Eu trabalho todo sábado, trabalho aqui ou acolá. Aqui ou acolá.
Exatamente.
Tirou o Valdir do ar. Tirou o Valdir do ar.
Tá passando mal, é isso mesmo?
Fala aí.
Chama o SAMU, gente, pra socorrer, como diz o outro velho decrépito. Chama o SAMU.
Segue o programa.
5 e 11, vamos falar do clássico. A gente começa com Vasco da Gama, Vasco e Fluminense amanhã, 4 da tarde, a partir das 3h30, show de bola nacional, São Januário, casa cheia pra você. Estarei ao lado do Jorge Ramos, o comentarista que não deixa dúvida, com Rodrigo Ricardo, Rafael Monteiro nas reportagens, no Plantão Nacional de Esportes, informando tudinho do Campeonato Brasileiro da Série A, B, C e D. Pra você, o Bruno Mendes, tá certo? 5 e 12, o Vasco da Gama com ele, que bate e manda legal, Luiz Ferreira.
Você tem que decidir, já falei, se bate ou manda. Eu prefiro só legal.
Acho que não que bate legal.
Eu acho que bate fica mais propício. Melhor.
Propício, bate fora da área.
Isso, bate
qualquer exatamente. Lado. Borges, o Vasco se prepara para esse jogo clássico contra o Fluminense. A gente lembra que esse ano o Vasco só venceu um clássico contra o Botafogo na decisão da Taça Rio.
Sabe como.
Tudo bem.
Mas foi o único.
dois jogos contra o Fluminense, duas derrotas por 3-0. A gente vai ouvir o técnico Milton Mendes, falou hoje de manhã com a imprensa lá em São Januário, durante treinamento do Vasco, avisando essa partida, ele veio falar, elogiar o elenco do Vasco, o elenco do Fluminense, dizendo que as duas equipes têm grandes estrelas.
O Fluminense tem talentos, como o Vasco também tem. O Vasco tem o Douglas, o Vasco tem o Matheus. Eles têm bons jogadores, como também nós temos. Eles têm bons executantes novos, nós também os temos. Então, eu acho que vai ser um jogo bom, com diferencial muito maior, com o nosso torcedor que está do nosso lado, o nosso torcedor que tem demonstrado coisas lindas. Essa última vitória em casa, o nosso torcedor, alguns jogadores mostraram coisas bonitas dentro de campo e o nosso torcedor mostrou também muita coisa bonita fora dele. Então, o torcedor é fundamental, e se o torcedor não tem a paciência de apoiar, ele pode ser um ponto negativo. Então, mas o nosso torcedor, no último jogo, deu show, mostrou como se torce, mostrou como se é, como se apoia, porque acabou o primeiro tempo 0-0, não é? Então, eles apoiaram mesmo assim, porque viram que nós estávamos tentando e lutando. E acabou por a vitória vir no segundo tempo, e isso foi muito por apoio deles também.
Tá aí o técnico Milton Mendes falando tanto do elenco do Vasco como do elenco do Fluminense e também fazendo aquele convite para a torcida apoiar o time amanhã em São Januário. Mas Milton Mendes, e o time que entra em campo amanhã, vai ter mudança?
É o mesmo que com a mudança unicamente do Breno. Do Breno no lugar do Rafa. O Rafa teve uma lesão no posterior da coxa, de grau 2, é de 4 a 6 semanas. Então, confiamos muito no Breno. Vamos levar no banco o Gilmar. Espero que o nosso torcedor também apoie o Gilmar, porque se precisar, ele é um jogador que teve um problema lá atrás, falhou, mas nesse momento ele é um homem importante para nós, estará no banco de reserva. Então, reservas, né? Então, é importante que o nosso torcedor apoie muito ele também, porque ele é uma peça importante, que se precisar, jogador da defesa, será ele que entrará em campo. Então, é muito importante dar o apoio e incentivá-lo para poder, porque ele é um dos nossos.
Tá aí o técnico Milton Mendes. Então, a gente tem três pontos para você abordar com o Valdir Bosch. Primeiro lugar, comparar os elencos de Vasco e Fluminense. Segundo lugar, a torcida em São Januário. E terceiro lugar, esse time que entra em campo, que é o mesmo que venceu o Bahia, só com exceção da entrada do Breno no lugar do lesionado Rafael Marques.
5:15, vem ele aí na Opinião Nacional.
Em No Mundo da Bola, a Opinião Nacional.
E aí, Valdir Luiz, boa tarde pra você. Mas, acima de tudo, eu acho que a grande expectativa não é não só o time do Vasco que jogou, que a gente já viu o Pikachu jogando naquela posição e tal, todo mundo ali, não tem mistério nenhum. Eu acho que é questão da dupla de zaga se vai dar certo, Breno e Paulão, ou não.
É verdade. Boa tarde, um abraço, Borja, um abraço para todos os companheiros, para você que está em casa, acompanhando No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. Ô, Borges, cada jogo tem uma história. Esse ano, o Fluminense, os dois jogos que eu comentei, Vasco Fluminense, um com você, os dois, o outro foi com o Mazzella.
O Mazzella foi aquele que o Pelé fez o gol, o Léo Pelé, de cabeça.
Não, mas
foi 3-0
foi 3-0 o Fluminense.
Foi 3-0.
Com você foi lá no Geão
primeiro. E o primeiro jogo do campeonato.
Isso. Então o Vasco começou clássico, perdendo de 3 e terminou perdendo de 3. Foram jogos atípicos. Primeiro na mão do Cristóvão, o time está o primeiro jogo do ano. O Abel já tinha treinado o time do Fluminense melhor. E agora é um outro jogo. Outra motivação, estádio São Januário, casa cheia. Em termos de elenco, eu não vou falar elenco, porque elenco é muito forte. Fluminense. Em termos de time, eu acho o Fluminense melhor. Mais arrumado, mais encorpado, tem mais opções. Mas o Vasco tem camisa, joga em casa e esse time pode crescer. Só não concordo com a barração do Nenê. Acho que o Nenê é um jogador de muita qualidade. Mas respeito a opinião do treinador. Ele está no dia a dia, ele sabe onde o calo aperta. Como eu disse ontem, não sei se o Nenê está sendo barrado por instrução para ele chutar o balde. Ele está sendo político, eu estava acompanhando o jogo domingo, ele estava vibrando no banco, batendo palma. Não sei se a estratégia está dando errado. Estava um crente que o Nenê chutou o balde, de repente, com o salário que ele tem, ele está vendo que não está tão bem fisicamente, está na dele. Não sei, futebol, tudo pode acontecer. Não estou sendo leviano de afirmar. Estamos colocando tudo
dentro. Agora, o detalhe é o seguinte, se perder, Vão botar na cota de que não botou o Nenê. Se vencer, fica...
Isso aí, você tem toda a razão. Se perder, vai continuar. Ó, o Nenê tem que voltar, viu, Milton? Se ganhar, tá vendo? O Nenê pode ficar de fora. Então é um jogo difícil, jogo equilibrado. O fator campo pode fazer uma diferença. O Fluminense está com problemas. O Fluminense começa a ter sérios problemas. Já vem falando aqui, não vai ter peça de reposição, não vai contratar. O Luiz ontem colocou a matéria que o Rodrigo Ricardo fez com o presidente do Fluminense. Então, no momento, eu acho que um jogo muito equilibrado. O detalhe pode definir esse jogo. Essa dupla de zaga, para mim, vai ser a titular do Vasco. O Breno, com a cabeça boa, sem ficar pé de caixa de forte e tudo mais, ele é um bom zagueiro. Pelo menos, ele é um bom zagueiro. E o Paulão é o Odivan de 2017. Não, quebra o galho, não é aquele super zagueiro, mas é um cara eficiente.
Complete aí, meu querido Luiz Ferreira.
E Borges, a gente abriu o programa do Mundo da Bola de hoje com uma singela canção do Maurício Costa num hit Despacito. Tá aí, estourado nas paradas. Quando o Milton Mendes foi questionado, pô, Milton Mendes, o cara que a gente não vê muito tempo é o Manga. Olha só o que ele falou do Manga e como que ele encerrou essa fala.
Ele tem tido, mas está trabalhando muito bem, está à espera do momento dele. Já já, o campeonato é longo, já já ele terá uma oportunidade, até porque é um garoto extraordinário e é a figuraça. Vocês viram a dança dele lá, aquela que ele fez? Né? Despacito? Despacito. Ele é uma figura, cara.
Até o Milton Mendes entrou na onda do Despacito, Borges.
Com certeza.
O Milton Mendes também é uma figura simpaticíssima.
Gente boa, né?
Muito gente boa.
É um pouco longo, às vezes, nas suas respostas.
É um pouco longo. E eu acho que tem uma coisa que eu já até brinquei com ele. Falei, meu, tira esse negócio de paletó e gravata. A nossa cultura é outra, entendeu? Vai de agasalho pro jogo, do clube. Eu acho mais. Fica mais, sabe, ligado a futebol. Muito simplório, tá ligado? Mas
ele, acho que é um hábito.
É o estilo de Portugal.
É um hábito.
Mas engraçado que ele foi no jogo de boto. Não foi de paletó gravado, só foi pra beira do campo. É um hábito que o cara traz. O Vanderlei também tinha isso. Não é por isso que a gente vai criticar e dizer que ele é mau treinador ou não. Ele é um bom treinador. Por onde passou, fez excelente trabalho. Mas tem que ter elenco, né, Bote? Se não tiver elenco, a coisa complica. Eu acho um jogo amanhã muito equilibrado. O Fluminense é um time muito ajustado na mão do Abel. Tá voltando o Scarpa. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso. Tá voltando o Scarpa. O time tem... Não sei se o Everton joga. Daqui a pouco a gente vai ter informação. Mas São Januário pode ser um fator diferencial. Volto a repetir o que eu disse ontem aqui. E você até em off já me deu razão. O jogo de amanhã era jogo para ser disputado no Maracanã.
Não era por...
Ou no mínimo no
estádio. Eu acho que o Maracanã tem um problema lá da confusão.
Borges.
Mas pelo menos no Engenhão, né? Que daria pelo menos quanto? Um pouco mais de 10 mil, torcedor? O que o Engenhão, Botafogo tem colocado? 30 e poucos, quase.
O Engenhão tem capacidade para 43 mil.
Então, daria uns 35 pelo menos.
O jogo tem um apelo. O jogo tem um apelo muito. Eu acho que poderia ser mais essa picuinha. Depois eu tenho informações sobre o jogo Flamengo e Botafogo, hein, boys? Tem informações novas sobre Flamengo e Botafogo. Tive hoje com o Marcelo Viana. E, sabe, eu tenho informações e na hora de Flamengo e Botafogo a gente fala sobre isso, já que o assunto é Vasco Fluminense.
Valeu, 5 horas e 21 minutos, imediato, estamos com contato com o grande Roberto Dinamite, de nome que o futebol brasileiro teve nos campos, tem fora dos campos também, comentando, analisando, ele como grande nome que foi do futebol brasileiro, seleção brasileira e também do Vasco da Gama. Roberto Dinamite, rapidinho, você está em
entrevista.
Isso. Com o nosso Sebastião Luiz Xavier, que também é vascaíno. A pergunta que se faz, esse jogo Vasco e Fluminense, nós estávamos discutindo aqui, esse jogo não era para São Januário, eu acho que para o Engenhão seria melhor. Mas qual é a vantagem, por exemplo, do Vasco ter a sua torcida, a maioria, pelo menos 95% torcedores torcendo lá na Colina Histórica, hein? Boa tarde para você, Roberto.
Tendo uma maioria de torcedores, mesmo que fosse no Engenhão, acho que a torcida do Vasco teria maioria, se fosse Maracanã também teria maioria, mas jogando em São Januário, quase da totalidade, no 90%, 95% do Fluminense, mas eu acho que o Vasco tem uma obrigação, não quero dizer, jogando em casa, com a sua torcida, apesar que do outro lado tem um Fluminense que vive um grande viáveis, né, jogando no Serginho, tem o apoio dessa torcida para conseguir uma boa vitória contra uma das equipes, se não a mais regular dentro da competição, apesar do início do Campeonato Brasileiro, está tendo um Fluminense hoje, uma equipe bastante regular e tendo um padrão de jogo, jogando em velocidade. Então é um grande adversário.
Valdir Luiz.
Artilheiro, boa tarde, amigo. Qual foi o seu Vasco? Olá. Tudo bem, meu amigo? Me abandonou, hein?
Boa tarde, meu amigo. Mas você me abandonou. Você é meu grande amigo. Cara que eu aprendi a admirar, respeitar. E o convívio, então, está sendo muito legal. Foi muito legal lá. E você é um grande amigo que eu tenho no meio do futebol.
Sim, porque é verdadeira. Roberto, eu sei que tem vários jogos marcantes na sua carreira, tu sabe que eu sempre converso com você sobre isso. Um Vasco e Fluminense marcante, você se lembra?
Cara, Vasco e Fluminense marcante. Bom, filho, na minha época a gente não tinha lá, vamos ver, a gente não tinha muita sorte com o Fluminense, não, mas acho que eu me recordo aí de um Vasco e Fluminense, no momento de festa, no carnaval, no Maracanã, o Vasco.
Só para fechar com você, Roberto, agradecendo, você que está em locomoção ainda no seu carro aqui no Rio de Janeiro, a questão é a seguinte, Luiz Fabiano, você já, logicamente, jogou nessa posição e foi craque nessa posição de centroavante marcar gols. E também com a idade avançada que o Luiz Fabiano estava, você também chegou com a idade avançada também como grande centroavante. Quando a bola começa a não entrar, o que que faz? A experiência sobrepõe a questão da bola não estar entrando?
Sem sombra de dúvida. Eu acho que você, como se diz na gíria, você vai pelo atalho, né? Você já tem uma experiência, uma vivência, você não tem a mesma velocidade, a mesma explosão, mas você se coloca melhor dentro da área. O que eu acho que o Luiz Fabiano está precisando é dessa chegada maior dos jogadores de meio, entendeu? Jogadores que vêm de trás, principalmente também dos laterais, que possam fazer os cruzamentos para que ele venha a ser esse finalizador que é e grande artilheiro, aí chegou a marca de 400 gols. Então, acho que precisa disso. Ele não pode ter que correr, dominar, pegar e tentar fazer um gol. Acho que ele tem que ter a participação desses jogadores de meio campo, principalmente na chegada, para que ele possa ser esse grande finalizador que é esse grande artilheiro.
Roberto, aquele abraço, obrigado pela sua presença aqui no Mundo da Bola, hein?
Para mim é uma satisfação, uma alegria estar falando com vocês aí, um grande abraço. Tudo de bom para vocês aí também, um abraço aí, Valdir, fica comigo.
Abraço, artilheiro, não me abandona um não, abraço, hein?
Valeu, então. 5h26, Valdir Luiz.
Um detalhe, esse sim. Jogo que o Roberto citou, esse jogo foi no sábado de carnaval, fevereiro de 85. E foi 5-3 pro Vasco. E a dupla de ataque do Vasco era Cláudio Adão e Roberto Dinamite. E esse jogo foi muito marcante, que na antivéspera do jogo, Daniel Gonzalez, zagueiro uruguaio, faleceu vítima de um acidente automobilístico quando ele saiu ali do túnel Dois Irmãos, ali no Zuzu Anjo. Ele bateu numa mureta que tinha.
A mureta ali do Centro Olímpico, né?
Olímpico, mas naquela época era uma coisa. Hoje está melhor. Ele perdeu a direção, estava chovendo, bateu. E o time do Vasco jogou de luto. E o Vasco fez uma partida brilhante, venceu o Fluminense por 5-3. O Fluminense que tinha um grande time em 85, acabou sendo tricampeão estadual. E esse jogo que o Roberto citou foi Vasco 5-3, dois gols do Roberto. Dois do Cláudio Adão e do Mauricinho.
Valeu, tivemos aí o Roberto Dinamite ilustrando esse clássico Vasco e Fluminense aqui no programa No Mundo da Bola, mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro aqui pela Nacional Rio 1130. Lembrando que amanhã tem bola rolando. E amanhã é você, Sebastião Luiz Xavier, na mesa de áudio? Não. Tá de folga? Folga? Nosso Sebastião Luiz Xavier, beleza. Então, vamos ver quem estará aqui na mesa e no controle geral. Comigo vai estar o Celcinho Perfume Aparecido. Estará comigo lá ao lado do
Jorge. Botar uma banquinha para vender perfume para ser São Januário?
São Januário dá, não dá? É, ali em frente, né?
Ali em frente dá para ele vender.
Na paleta ali.
Cuidado com a barreira do baixo.
É, 5h28.
Momento Estádio.
E quem traz o Momento Estádio é Astrid Nick.
Brasileiro Thiago Braz está pronto para o seu segundo desafio de 2017 na temporada ao ar livre. Thiago vai competir neste sábado na terceira etapa da Liga Diamante do ano em Eugene, Oregon, Estados Unidos. O campeão olímpico do salto com vara será uma das atrações da competição que reunirá vários destaques do esporte mundial.
Valeu, Astrid, que tem detalhes. Luiz Ferreira aí.
Olha, a Gláucia trouxe ontem, no final do programa No Mundo da Bola, uma notícia... Como é que a gente pode chamar a Gláucia?
Pitoresca.
Né? Erótica também.
Porque é o negócio do celular,
é
erótica, né?
É o negócio do celular.
O Nokia, aquele antigo, era o tijolão.
É que as indianas tijolão? Usam
96,
isso.
Nosso Mário Silva, vindo em Manaus, com problemas que foram criados depois. Você lembra? Primeiro celular.
Você lembra? Então...
Depois saiu uma nota dizendo que na Índia não é comum, como aqui no Brasil, existirem sex shops. É uma coisa assim que não existe na Índia.
Então as mulheres o procura
utilizam o celular antigo, já que não tem acesso ao sex shop.
Como é que é?
Como dizem os antigos, a necessidade é a mãe da invenção, né?
Exatamente.
Borges, o treinador do Birmingham, Harry Redknapp, revelou nesta sexta-feira que queria reeditar a parceria dos tempos em que ele treinava o Tottenham da Inglaterra com o lateral camaronês Benoit Assou Ekotto na próxima temporada. Benoit Assou Ekotto. É de Camarões, Valdir.
Ele vai começar a rir de novo, né? Porque ele é desses. É.
Mas de acordo com o próprio Harry Redknapp, o defensor recusou a proposta de voltar ao Tottenham, que é um clube que está nas cabeças lá na Inglaterra.
Por quê?
Sabe por quê? Ele quer tentar uma carreira diferente.
De quê?
Ator pornô.
Cada um, né? Procura os seus caminhos.
Cada um procura os seus caminhos.
Exatamente.
Porque não tem colírios, é uma cruz escura.
Exatamente. Abre aspas do Harry Redknapp. O único problema para acertar a contratação é que ele admitiu que quer ser uma estrela pornô.
Será talvez que tem condições?
Estrela pornô. Mas
será que ele tem condições?
Eu não sei. Não conferi. Não,
condições técnicas.
Aí também não sei. Aí, continuando, talvez ele consiga tirar mais um ano dele no futebol. Talvez antes que ele decida fazer isso. Ah, que bom jogador. Ele poderia muito bem acabar com as cores do Birmingham no próximo ano. O Assou Ekotto tem 33 anos e já disputou as Copas do Mundo de 2010 e 2014.
Olha, depois de tudo que eu ouvi hoje, acho que sexta-feira que vem vou conversar com o Marcos
Gomes. Não, você ainda tem mais uma coisa
para noite ouvir. No Sintonia Nacional, o quadro Gláucia com Amor, consultório sentimental.
Então, Gláucia, larga a sua. Larga
olha,
sua aí.
Falando em carreira diferente, você falou da carreira diferente, cada um tem direito de tentar a carreira que quiser.
Negócio, você faz uma faculdade para engenharia, se você quiser no meio do caminho sair de engenharia e ir pro teatro, qual é o problema?
Legal, você escolheu... importante é você ser feliz e ter oportunidade para isso, né?
O importante é você fazer o que você gosta.
Então, Borges, há 2 anos, quando o gonçalense Davi Moreira costurou sua primeira cauda de sereio usando pés de pato, tudo parecia assim, meio loucura, ainda mais quando ele usou em público em Saquarema, onde sua sereia interior encontrou o mar pela primeira vez. Mas hoje essa loucura tem outro nome, né? Febre. Adeptos do sereísmo estão na crista da onda e em cadeia nacional por causa da Ritinha, personagem da Isis Valverde de A Força do Querer. Um estilo de vida que atrai as atenções como um canto de sereia. Então tá aí o Davi, que deixou o centro de São Gonçalo, onde seus pais ainda moram, no ano passado, mudou para a zona sul do Rio, né, para ficar mais perto da faculdade de Artes Cênicas e de quebra da praia. Ele prefere o mar aberto e pode ser visto com alguma frequência pelo arpoador de graça, pelo simples prazer de ser sereio, mas também aparece em piscinas e é justamente nessas aparições que ele pode ter encontrado um tesouro oculto nas águas. O jovem gonçalense, ele cobra R$300 por evento para ser sereio. Ele disse que tem uma agenda e essas aparições são pagas de acordo com a duração. Então tá ganhando dinheiro, é sucesso na internet. A estreia foi num vídeo feito em Saquarema, que tem mais de 1.600.000 visualizações, né? 600 mil views. Em seguida veio o vídeo que ele fez para atender uma chuva de pedidos de internautas que querem aprender a fazer a cauda de sereia. Tá aí o menino ganhando dinheiro sendo sereio. Na verdade, o masculino de sereia é tritão, né? Mas o Davi, ele não quer ser tritão, ele quer ser sereio, porque ele acha que é um termo no meio.
Gostei dessa, eu não sabia. No mundo da bola é cultura.
Tritão.
É tritão.
Não é sereio. Não é sereio. Sereio tá usando até por uma questão. Fica mais bonitinho, né?
Tritão. Pô, ele com 22 anos sendo sereio tá ganhando mais do que a gente, não vem não, tá?
É aquele negócio.
300 reais por evento?
300 por evento.
Então você pega um evento na sexta, um evento no sábado, um evento no domingo. 300 a 900 pratos no final de semana. Tá bom pra caramba.
Eu acho que tem momentos de dificuldade que a gente, você vê aí tantos, tantas pessoas desempregadas e que você tem que correr atrás de outra coisa.
E muita como gente... você disse, Borges, fazendo o que gosta. Ele gosta de ser sereio, né?
De sereio, lá de São Gonçalo.
O outro gosta de ser ator pornô. Fazer o quê? Pô.
Escolha. Escolhe o seu caminho. O seu caminho está traçado, mas você pode, logicamente, mudá-lo.
É claro.
Né? Eu acho que
é uma
tem
coisa que cada um tem aquele ditado: a pessoa tem livre-arbítrio para fazer o que bem quiser.
O seu pai foi compositor e não chegou a cantar, não só compositor.
Não, ele gravou cantando.
Cantando também.
Também.
Mas a força dele foi
como compositor.
Você compõe alguma música?
Não, não.
Então, o seu irmão compõe? Seu irmão é advogado?
Não,
você
não.
É
radialista, não.
Olha, gente, não.
Cada um tem. Você vê a Glaucia, esse talento. Ela é uma profissional de rádio completa, é uma sereia do ar.
Olha,
por favor,
só, vamos
seguir o programa
desse
esporte.
Tá tão moderno, tá tão mudado, que daqui a pouquinho eu vou falar sobre o primeiro marido fazendo sucesso em foto com as esposas dos líderes do G7. Um primeiro marido casado com outro homem.
Ao invés de ser primeira dama e primeiro marido.
Depois você destrincha isso aí, mas eu
quero... Atenha seu roteiro, por favor.
Eu quero saber onde você vai me levar no final de semana.
Pra conhecer o primeiro marido.
Ah, é? E hoje à noite, pra onde eu vou com você?
Eu já te falei, a gente vai pra Preta Gil.
Ah, tá certo. 5h35. Vamos falar de futebol, né? O programa é futebol, é esportivo. 5h35, o Vasco já falamos. Tivemos o Roberto Dinamite conversando com a gente depois do noticiário do Vasco. Agora é hora do Fluminense, adversário do Vasco. Você de novo batendo legal. Ele, Luiz Ferreira.
E Borges, que parece que foi combinado. Milton Mendes estava falando, Abel Braga começou a falar praticamente ao mesmo tempo. E o Abel Braga já, inclusive, elegeu o... Ele faz um pouquinho de mistério, daqui a pouco a gente vai ouvir. Mas o Douglas deve ser o substituto de Sornossa contra o Vasco. Essa é a tendência, ele elegeu o Douglas como seu homem de confiança. A gente já vai fazer um meio campo um pouco mais pegador. Aí a tendência é que ele jogue com um Orejuela, Douglas e o Wendel no meio campo, jogar com três volantes, um pouquinho mais fechado.
Ele não tem confiança no Marco Júnior, né? Não tem confiança na substituição do Wellington saindo e entrando o Marco Júnior. E não tem uma pessoa,
Vasco,
não tem um jogador parecido com as características.
E o Vasco é um time que congestiona muito bem o meio campo. Kelvin volta, você tem o Douglas, você tem...
O Pikachu volta.
E o Abel então, não é bobo nem nada. Claro. E a sua comissão técnica viu o jogo do Vasco com o Bahia.
Não, o Abel, ele vê tudo. Amigo. Além disso, ele manda os auxiliares assistir o jogo. E além disso, tem o pessoal do análise de desempenho que fala quanto espaço certo, quanto espaço errado, essas coisas. O futebol evoluiu muito.
E a gente vai ouvir o técnico Abel Braga. A gente ouviu o Milton Mendes agora há pouco falando, comparando os elencos do Vasco e do Fluminense. A gente vai ouvir o técnico Abel Braga falando sobre o clássico de sábado e fazendo também essa comparação dos elencos.
Olha, o clássico, cara, não acredito em nada assim. Vai fazer diferença. O clássico é o detalhe. Nós, nesse último jogo com o Vasco teve a chance de abrir o placar com o Nenê, foi infeliz na finalização, o Cavalieri foi muito bem na defesa, e de repente o detalhe fez a diferença naquele jogo. E todo o clássico ele é decidido dessa maneira. O que a gente sabe é que é um Vasco diferente, já falei para os jogadores. Hoje a gente vê o verdadeiro Luiz Fabiano, está parecendo um menino, está solto, é nítido. A mudança de ritmo dele hoje, e é um grande jogador, tem que ser um grande jogador, né? Qualquer um que faz 400 gols na carreira
com o zagueiro dando porrada por trás, né? Tem que ser muito bom.
E já que a gente começou abordando o Fluminense, essa questão da escalação, quem seria o substituto, a gente vai ouvir o técnico Abel Braga falando justamente disso.
Meu time só tem uma dúvida. Naquele que ele enfrentou, tem o Everton de fora, agora tem o Scarpa jogando, e agora sem o Júnior. Então, vocês sabem quais as opções. Uma delas já foi tomada, a decisão já foi tomada, mas vocês sabem, são duas, três opções que tem, não tem mais que isso. Nem para, porque não vai inventar nada. Entendeu? E vamos chegar lá também, não vamos inventar a forma de jogar, a maneira de jogar. Acho que nem o Vasco. Por isso a gente não vai pensar, ah, vamos surpreender. Surpreender, não. Hoje ninguém surpreende mais ninguém. Às vezes os resultados anormais, como esses que aconteceram aí no estadual. Mas agora é brasileiro, é outro lado da moeda. Significa nada.
Significa nada. Segundo Abel Braga, a tendência é que o Flusão entre em campo amanhã com o Diego Cavalieri no gol. Lucas Nogueira, Henrique e Léo. Orejuela, Douglas e Wendel. Gustavo Scarpa, Richarlison, Henrique Dourado.
Borges. Tá, aproveitando que você estava mantendo contato com o Roberto Dinamite, o Vasco já está definido também, né?
Também, a gente até ouviu. Martins. Martins Silva no gol. Gilberto, Breno, Paulão e Henrique. Jean, Douglas. O Matheus Vital e Iago Pikachu, Kelvin e Luiz Fabiano. A única mudança no Vasco é o Breno no lugar do Rafael Marques.
E o Fluminense é essa formação. O Abel é claro, né?
Abel não tem...
O Abel não tem meio termo. História,
como hoje na gira do futebol, não tem mimimi. É. Ele chega e fala... Porque o Fluminense não tem...
Todo mundo sabe que só tem um problema.
O que ele vai fazer?
O Júnior que ele falou é o Sonoso.
O Júnior é o Sonoso. Ele vai jogar com... Tem o Pierre, ele tem poucas opções. Ele não vai começar com o Marco Júnior, que ele gasta uma substituição. Então ele vai começar no esquema com 4-4-2, Gustavo Scarpa pelo meio, o Douglas com o Orejuela, o Wendel sai um pouco mais, o Wendel faz um dois volantes, dois homens saindo pelo lado, e dois atacantes se movimentando. É a maneira de jogar, não tem outro. E o Fluminense tem uma preocupação só a torcida. O presidente já disse ontem que não vai ter que jogar com o elenco que tem, puxar da base, não tem dinheiro para contratar. E o pior, vai perder jogador no meio do ano. Pode perder um, até perder dois. Então o Abel sabe que tem que capinar sentado, amigo. Ele tem que procurar aí, dentro do elenco, as opções para o time não perder a pegada e não perder a consistência.
Ô Borges, só um detalhe. Ainda na entrevista coletiva, voltando ao Milton Mendes, já que a gente está falando do clássico, o Milton Mendes ele deu uma dissecada no time do Fluminense. Ele colocou, até foi bom pro Valdir comentar, eu gosto muito dessa questão tática do futebol. O Fluminense joga com uma trinca no meio, um volante base, dois saindo mais, e os dois jogadores seriam os pontas do antigo 4-3-3, eles voltam para congestionar
o
campo.
Mas isso sem o Scarpa, porque o Scarpa vai jogar, o Scarpa não faz
vai mudar,
isso.
Não essa, faz essa função.
Ele questionou isso também e colocou até que o Scarpa pode fazer essa função, mas que vai aguardar. E o técnico Abel Braga, por sua vez, também levantou a bola, também levantou a mesma bola que o Valdir levantou agora há pouco. O Vasco é um time congestionado no meio campo, volta com os pontas pro meio campo, ou seja, teremos um jogo truncado no meio campo ou um jogo aberto?
Eu acho que vai vocês ser acham? Um jogo, vai ser um belo jogo. O Scarpa, veja bem, ele pode até fazer o lado direito, mas é diferente jogando o Scarpa jogando o Hélio, porque com o Scarpa a bola ganha qualidade, mas não ganha velocidade.
É, e você também não pode abusar da questão da qualidade do Gustavo Scarpa. Ele trabalha diferente do Sonoso.
Claro.
São dois estilos completamente diferentes.
Ele tem um estilo de chegar, de finalizar. O Sonoso é mais de carregar a bola. Eu acho que vai ser um grande jogo. Eu acho que tanto o Vasco como o Fluminense tem tudo para fazer um grande jogo. Não tem mais ingresso, hein? Tá tudo vendido, hein?
Arquibancada e área VIP já esgotado.
O Eurico Miranda tentou e conseguiu os clássicos para a competição nos jogos lá em São Januário. E dessa maneira, a Polícia Militar preparou um esquema especial para o jogo. Ao todo, 21.900 ingressos estão disponíveis aí, como já lembrou aqui o Luiz Ferreira e o Valdir Luiz, já vendidos. 1.095 correspondente a 5% para o Flu. 900 nas bilheterias, além de gratuidades e outras cortesias. Uma área de igual tamanho será isolada pelo Grupamento Especial de Polícia dos Estados, o GEP, dentro do estádio, entre as torcidas, né? Vão ser feito esse espaço, como é ali, na cabine número 13 também, as entradas, né? Por exemplo, em São Januário, na Francisco Paleta, a torcida do Vasco vai entrar ali no portão 9. Enquanto a torcida entra pelo portão 11. E a do Vasco ainda entra também pela entrada social, pelo portão 5, né?
Portão 5.
Pelo portão 5.
E já está confirmado 21 de junho, Vasco e Botafogo em São Januário, 21:45.
Arquibancada visitante, portão 11. Então, entradas para o torcedor do Vasco, confirmando 5, 9A, 9B e 9C. São aquelas entradas todas ali da paleta. E aí o portões 19, entrada também principal. 19 é aquele lateral ali, né? Não é isso? Aquele lateral lá, aquele que dá para entrar para a ferradura.
Isso, né? A torcida do Fluminense vai ficar posicionada ali à esquerda das cabines.
O plano de segurança será nos mesmos moldes do clássico entre Vasco e Flamengo em 2016. A carga de ingresso tricolor será menor em relação ao Flamengo naquela oportunidade, mas em termos de policiamento, teremos aí um policiamento também reforçado. Então, mais ou menos na altura ali do... da nossas cabines, que isso. É o final das
vai
cabines
ficar
normais para a entrada de auxiliares, fica um espaço entre isso a torcida do Fluminense.
Para não haver conflito, né?
Tá certo, então. 5:43. Vamos ao intervalo e volto já.
Esporte no mundo da bola.
Nacional, uma emissora EBC, empresa Brasil de Comunicação. Estádio, programa dedicado ao esporte olímpico e paralímpico. Nele, você acompanha as competições nacionais e internacionais, com destaque de atletas e entidades, além de dicas de saúde e atividade física. Sábado, às 15h, a apresentação Astrid Nick e Wagner Gomes. Não perca! Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
O que toca no rádio você também ouve pela internet. Acesse radios.ebc.com.br e acompanhe notícias, músicas e muito mais. Tudo isso em tempo real. radios.ebc.com.br. Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
Você está na Rádio Nacional do Rio de Janeiro, uma emissora EBC, Empresa Brasil de Comunicação.
Então, 5:45, você curtindo o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro, desde os tempos de Antônio Cordeiro, aqui pela Nacional Rio 1130, a mais querida Brasil. Lembrando que às 8h05, se você quiser curtir pelo nosso, nosso sinal do portal do ebc.com.br, nosso portal lá, e clicar lá no nosso aplicativo Rádio EBC, Rádio Nacional Brasília, você vai acompanhar o Jorge Mombuco comandando o programa No Mundo da Bola até às 21h. Vamos agora ao trânsito, 5:46.
Trânsito com Gláucia Araújo.
Em homenagem aos nossos ouvintes lá de Niterói.
Lá do outro lado, né?
Para pegar a ponte agora, vamos de Ponte Rio-Niterói. Nesse sentido, Niterói tem retenções da Grande Reta até as saídas para Alameda e Jansen de Melo, tempo de travessia em 29 minutos. E no sentido do Rio, o fluxo também é intenso, tem retenções da Grande Curva até a saída para a Avenida Brasil, tempo de travessia estimado em 22 minutos. Trânsito pesado, né, em direção também ao Rio. Na Avenida Brasil, um acidente com carro ocupava uma faixa da pista central do sentido Zona Oeste, na altura de Ramos, mas a via já foi liberada, o acidente foi desfeito, a 7 Rio já deu um jeito ali no local. Bom, na Praça da Bandeira tem muita retenção no sentido centro por conta do acesso para a Avenida Francisco Bicalho, reflexos na Radial Oeste. A linha vermelha, sentido Baixada, tem lentidão de São Cristóvão até o Galeão e no sentido centro, lentidão da Maré até o Caju. Na Avenida Brasil, sentido Zona Oeste, o trânsito é lento, né, do Caju até Ramos, em Barros Filho e também em Guadalupe. No sentido centro, o trânsito é lento de Cordovil até a... Bom Sucesso, né? De Cordovil até Bom Sucesso, trânsito bastante lento. Tava tendo também, o Borges, uma manifestação lá na altura de Manguinhos, na rua Leopoldo Bulhões, em Bom Sucesso. Por conta dessa manifestação, a polícia, né, interditou os dois sentidos da pista, mas a via já foi liberada, já foi desfeita a manifestação, já está tudo normal lá na Leopoldo Bulhões. Trânsito na Transbrasil, o trânsito é lento no sentido Deodoro, devido a um acidente. E se você está indo para Olaria, Ramos ou Penha, pode optar aí pelo viaduto da Transcarioca, que fica aberto de segunda a sábado. Falando em interdições, Borges,
vamos ter algumas aí?
Uma manutenção na via férrea vai causar interdições na Avenida Francisco Bicalho, né? Hoje e amanhã.
Mas a Supervia... A partir de que horas? Hoje, 11 horas da noite.
É, sim. Ah, a Supervia vai fazer trabalhos de manutenção na via férrea, o que vai demandar essa interdição ao tráfego na Avenida Francisco Bicalho. Começam às 11 horas desta sexta-feira, com o intuito de garantir que todos os serviços de manutenção estejam concluídos, né, para normalizar a circulação dos trens. Para minimizar os impactos ao tráfego e orientar os motoristas nos dias de interdição, serão utilizados painéis de mensagens variáveis fixos e móveis na operação, além de agentes, os queridos agentes amigos de Valdir Luiz, da Sete Rio, o pessoal da Guarda Municipal, pessoal da concessionária Porto Novo e o pessoal contratado também pela Supervia. Carlos Borges.
5h49, Luiz Ferreira.
Posso dar um detalhe aqui, Borges? Sim. Eu acompanho muito futebol internacional e hoje, dia 26 de maio, é aniversário de 18 anos de uma das maiores viradas da história da Liga dos Campeões. A gente aproveitando, estamos na expectativa. Dia 3 de junho acontece a final entre Juventus e Real Madrid. Manchester United venceu o Bayern de Munique por 2-1 lá no Camp Nou em Barcelona. Aos 6 minutos do primeiro tempo, o Mario Basler, jogador do Bayern de Munique, ele abriu o placar numa cobrança de falta. O Mario Basler, que é natural, que é alemão, teve passado pelo próprio Bayern de Munique, pelo Werder Bremen, Kaiserslautern e outros times, inclusive pela seleção alemã. 46 minutos do segundo tempo, Ted Sheringham empata a partida. 48 minutos do segundo tempo, Solskjaer vira o jogo para o Manchester United. Até o Vasco e Palmeiras na final da Mercosul em 2000, eu dizia que essa foi a maior virada da história do futebol mundial. Mas Vasco e Palmeiras acabou com tudo. Mas essa foi com certeza a maior virada da história da Champions League.
Olha, com todo respeito, Luiz, eu acho que não. Primeiro porque o Vasco perdia de 3-0, amigo.
Não, tô falando até Vasco e Palmeiras, que aconteceu depois, entendeu? Mas a Liga dos Campeões essa foi a maior virada.
Porque, olha, tudo bem, a Liga dos Campeões, tudo bem. Mas tô falando em termos de Brasil, menor, porque 3-0 com o time que tinha o Palmeiras e o Vasco virar para 4-3, tudo bem, você virar de 1-0 para 2-1 é difícil, concordo contigo, não é impossível, mas você fazer 4 gols em 45 minutos...
Não, tanto que eu comentei,
Não, eu entendi sua colocação, perfeito.
Olha aqui, a NBA, o Cleveland Cavaliers, ele conseguiu ganhar...
Cleveland Cavaliers.
Cavaliers conseguiu 4-1, não foi?
Foi.
E com isso, sabe, a terceira vez que eles vão disputar o Golden State Warriors
contra o Cleveland Cavaliers.
Terceira vez.
Golden State Warriors contra Cleveland Cavaliers.
Beleza. Vão disputar a final da NBA novamente. Terceiro ano consecutivo. Nunca tinha acontecido dessa maneira.
O pessoal está revivendo, inclusive, os grandes duelos entre Los Angeles Lakers e Boston Celtics nos anos 90, anos 80 também.
5h51.
Nacional Jornalismo.
Justiça itinerante no Rio de Janeiro inicia projeto inédito em presídios. A reportagem é de Lígia Souto.
O programa Justiça Itinerante começa a partir da semana que vem a atender internos do sistema penitenciário do estado do Rio. Coordenadora do programa há 13 anos, a desembargadora Cristina Tereza Gaulia, explicou que a iniciativa busca facilitar a reintegração dessas pessoas à sociedade após cumprirem a pena e tornar menos invisíveis determinados grupos da população. Segundo a desembargadora, o primeiro presídio a ser visitado será o Instituto Penal Oscar Stevenson, em Benfica, na zona norte do Rio.
É um presídio feminino de 300 mulheres, é um presídio já no regime aberto e semiaberto.
Então, em tese, elas podem sair para trabalhar. E por que que eu digo em tese? Porque muitas não têm certidão de nascimento. Se não tem certidão de nascimento, não tem carteira de identidade, não tem CPF, não consegue tirar a carteira de trabalho.
Ainda de acordo com Cristina Tereza, a ideia é trabalhar toda a questão familiar do preso e da presa para facilitar a vida dessas pessoas quando a pena de privação de liberdade acabar.
De repente o preso quer reconhecer uma paternidade, o filho da presa está com uma pessoa, não tem guarda, de repente a presa quer casar, de repente a presa quer se divorciar ou o preso quer se divorciar. Então todo esse trabalho que é a látere da questão da execução penal, é esse trabalho que a Justiça Itinerante está se propondo a fazer.
Para os serviços dentro do presídio, o TJ vai contar com uma equipe mais ampla, com a participação de integrantes do Tribunal Regional Eleitoral, para expedir certidões de nada consta de multas eleitorais. Do Rio de Janeiro, Lígia Souto.
Valeu, Departamento de Jornalismo, sempre ação aqui no programa No Mundo da Bola. Agora o Momento Estádio, 5h53.
Momento Estádio.
Astrid Nick.
Mais de 80 atletas americanos devolveram suas medalhas dos Jogos do Rio em 2016 para reparos pela Casa da Moeda do Brasil, responsável pela confecção das medalhas. A perspectiva é que esse número venha a aumentar, uma vez que as federações de basquete e natação já relataram ao Comitê Norte-Americano medalhas com defeito.
Valeu, 5h53, e agora depois desse Momento Estádio aqui, a gente continua nessa sequência do Momento Estádio com Luiz Ferreira e Felipe Rangel, que conversaram com um grande nome do vôlei brasileiro que vai defender as cores do Botafogo em busca de uma vaga na Superliga. Vamos ouvir então o papo aí do Luiz Ferreira e do Felipe Rangel.
E aqui na Rádio Nacional a gente vai ter a oportunidade de conversar com mais um ícone do esporte brasileiro. Eu falo do Marcelinho, levantador da seleção brasileira, agora jogador do Botafogo. Marcelinho, uma ótima tarde para você. Obrigado por participar aqui desse papo de esporte na Rádio Nacional.
Boa tarde a vocês da Rádio Nacional. É um prazer enorme participar e falar de esporte é sempre muito bom.
Marcelinho, conta pra gente. De volta às quadras, 42 anos, brigando com o Serginho para ver quem é o mais longevo e vestindo as cores do Botafogo. Como é que começou essa história e a sua expectativa para defender o Glorioso?
É, para mim é um prazer e um orgulho muito, muito grande vestir a camisa do Botafogo, que é um clube enorme, né? É, que tem uma tradição no voleibol muito grande. Né? Na década de 70, o Botafogo foi tetracampeão brasileiro, já foi tricampeão sul-americano. É, eu acho que a idade, as pessoas acham que pesa muito, que não dá, mas eu sempre me cuidei a minha carreira inteira, faço tudo que tem que fazer para o meu corpo tá em forma para jogar. Como o Serginho também, eu acho que as nossas posições, ele como líbero, eu como levantador, também ajuda um pouquinho, é uma posição que exige menos, né, do corpo, do joelho, das articulações. O Serginho é um irmão, um grande amigo que eu tenho, e muito legal que ele também está montando esse projeto no Corinthians, e tomara que isso aí estimule outros clubes de futebol a investir no voleibol, que o vôlei acho que é uma paixão nacional, todo mundo aprendeu a gostar, a admirar, a seguir muito mais a seleção brasileira, né, pelos ídolos que tem, mas também era bom acostumar a torcida a seguir os clubes, e eu acho que nada melhor que seguir o seu clube de coração de futebol é ser o mesmo do voleibol.
Estamos aqui também nesse papo sobre voleibol com o Felipe Rangel, locutor da MEC AM, e também participa de várias transmissões, tanto na Rádio Nacional, na TV Brasil. Felipe Rangel, boa tarde para você. E uma pergunta para o Marcelinho.
Bom, vamos lá. Vou aproveitar que você faz parte de uma linhagem nobre na posição, né, de levantador, porque a gente teve o William, Maurício, tivemos Ricardinho, você. Temos um outro William que está indo para o SESI agora. Eu vou aproveitar esse gancho, falar um pouco de seleção. Eu queria saber como é que é a sua visão a respeito dessa renovação, porque o vôlei masculino está passando, não só com relação ao técnico, sai Bernardinho, entra Renan. Como é que você enxerga o cenário do vôlei brasileiro em termos de renovação? Você acha que isso está sendo bem feito?
Está sendo bem feito, mas eu acho que primeiro que a seleção brasileira ela vai ser sempre favorita em qualquer condição que disputar. Acho que a qualidade técnica do jogador brasileiro ela é muito, muito superior às outras seleções. Acho que a gente tem algumas carências em algumas posições. Tem algumas renovações, mas não como deveria ter, devido a essas carências. Acho que uma das coisas boas que a seleção faz é que quando surge algum talento jovem, eles já colocam esse talento, esse atleta, para treinar com a seleção principal, mesmo que seja pegando bola, ajudando no treinamento, ocupando o lugar de algum atleta para ele descansar, mas ao mesmo tempo isso aí ele já vai se ambientando com aquele lugar, não passa a ser uma coisa mais nova para ele, aquela coisa, vou estar na seleção brasileira. Quando ele começa a amadurecer, ele já está lá há 2, 3 anos, e então essa transição é muito mais fácil do que em outros esportes, que o jovem já chega e já tem que jogar. Então ele já está habituado com aquilo ali. E volto a falar, tem que abrir o olho para algumas posições carentes, na minha visão, que eu acho que tem. Mas a seleção é sempre muito forte, muito técnica e favorita em tudo que for disputar.
Você falou que o vôlei brasileiro está com uma certa carência em algumas posições. Como você é muito entendido no assunto, em quais posições você acha que a gente precisa ter uma reposição mais legal?
Eu acho que a posição de central é uma posição riquíssima, tem vários jogadores, acho que ali tá muito bem servido. Eu acho que a gente precisa se atentar um pouco para a posição de levantador. Eu acho que nós temos, nas categorias de base, poucos levantadores. Eu acho também uma posição um pouco ingrata, porque os levantadores que nós tivemos no passado recente foram espetaculares, então é sempre difícil essa comparação, mas eu vejo uma carência na posição de levantador. A posição de ponteiro passador também eu vejo até um pouquinho mais difícil do que a de levantador, nós temos pouquíssimos. Enfim, eu acho que são as posições que eu acho que a gente tem que se atentar um pouquinho. E a nossa hegemonia nas categorias de base está indo um pouco por terra. Tem as seleções da Argentina, que no nosso continente está nos superando em algumas categorias. Nos campeonatos mundiais não estamos tendo os resultados que nós tínhamos antes. A nossa hegemonia não é total como era antigamente. Isso quer dizer que daqui a um futuro próximo essas equipes vão estar mais fortes que a nossa, a não ser que surge talentos aí, sei lá de onde, que faça com que a gente reponha o que a gente tem hoje.
Marcelinho, olha, muito obrigado pela sua participação aqui na Rádio Nacional. Aula de voleibol que eu e Felipe Rangel tivemos aqui. Uma ótima tarde para você. E os microfones, tanto da Rádio Nacional como da Rádio MEC, também estão abertos para você. Muito obrigado.
Muito obrigado, foi um prazer participar. Boa tarde a todos. E falar de voleibol é sempre muito bom. Muito obrigado.
Valeu, Filipão.
Valeu, meu.
Valeu, nosso Felipe Rangel, também o Luiz Ferreira, batendo papo com o Marcelinho, o grande jogador Marcelinho, que vai servir o Botafogo, né, Botafogo?
O Botafogo montando um time de vôlei.
Parabéns ao Botafogo.
Parabéns à diretoria que montou o vôlei, o Marcelinho, que é uma grande figura, e tomara que ele tenha sucesso no Botafogo, com certeza terá.
Olha aqui, o campeonato da Série C, vamos só o timaço aí, vamos, 6-1. Só para dar um giro aqui na Série C e a Série D do Campeonato Brasileiro, Valdir, São Bento e Macaé, o jogo que vai acontecer lá em Sorocaba, o Macaé disputando o jogo no sábado amanhã, às 5 horas, na segunda-feira, às 7, vai entrar o Walter Redondo, que foi o único que não ganhou nesse final de semana que passou, né, e vai enfrentar o Botafogo Ribeirão Preto e o Rolando de Oliveira. Na Série D, teremos um jogão, Bangu e Portuguesa.
Esse jogo, eu já fiz jogo de Bangu e Portuguesa disputando torneio Rio e São Paulo.
O último jogo foi em 1988, com o Valdir Pérez no gol da Portuguesa de Esportes. Qual o nome do cara? Pô?
Macula
e o Palmieri. Palmieri no gol.
Depois jogou no Botafogo.
E o Zenon na Portuguesa dos Esportes.
É triste a Portuguesa dos Esportes nessa situação, né? O próprio Bangu, né? Mas estão melhorando.
E 68 também teve um confronto com o Bangu vindo de ser campeão brasileiro, campeão estadual.
O Bangu é campeão estadual em 66.
66. Então, em 68 ele jogou com a Portuguesa dos Esportes. E em 88 ele veio com aquele time de 85. Lógico que já tinha feito.
Em 88 já estava com o Piero, mas tinha o falecido Ézio, tinha o Nando, o Marinho já estava no Botafogo, mas tinha o Ado.
Isso.
Tinha um ato que continuou. Tem o Palmieri, o Márcio Rossini.
Isso,
Oliveira.
Márcio Rossini, que é aquele do caso do Zico.
Não, aquele é o Márcio Nunes.
É Nunes, né?
Tinha o Baby, lateral esquerdo. O Pires. que o Mococa, que até na época foram perguntar ao cachorro, pô, mas o Mococa bebe muito. Ele falou, se ele for campeão, eu dou um alambique pra ele.
Boa Vista e Espírito Santo vão jogar no Elcir Resende às 3h30, como também se Bangu e Portuguesa de Esportes em Moça Bonita. No domingo, 16h, o Audax enfrenta a Portuguesa da Ilha, lá em Osasco. E na Série B1, Campeonato Carioca, começa nesse final de semana, viu, Valdir? Arthur e Serrano.
É, ou Arthur Sul e Serrano.
Arthur e Serrano, Barra da Tijuca e São Gonçalo, Tigres do Brasil e Gonçalense, Goitacás e Friburguense, Solari e Sampaio Corrêa, Carapebus e Serra Macaense, Barra Mansa e Itaboraí.
Mas o São grande jogo é domingo.
Domingo é Duque de Caxias, São Cristóvão, Audax, Rio e Queimadas e Barcelona e América.
Esse é o grande jogo.
Barcelona e América?
Lá no estádio da Rua Bariri. Está sem laudo. Porque o América que vem aí...
E o Barcelona? Quem é o Barcelona?
O Barcelona é um time de Jacarepaguá, mas é por causa do América.
Ah,
o Barcelona
sim.
É um time de Jacarepaguá.
Eu acho que o grande jogo desse final de semana no futebol carioca é esse confronto Bangu e Portuguesa de Esportes na Série D.
Não, estou falando a nível de Brasil.
Nível, né?
Mas eu estou falando em termos nível de Série B do estadual. Campeonato Brasileiro, que agora não tem mais Série
mas
C.
Mas tem Goitacás e Friburguense, um grande confronto. Grande
mas o grande confronto vai ser quando cruzar Goitacás e Americana.
Vai,
aí
né?
Campos vai parar. Eu torço para quê? Eu torço para que o América, o Olaria, essas equipes que já disputaram a Série A, Americano, o Goitacás, briguem na parte de cima da tabela. O América com o novo treinador, João Carlos, que foi zagueiro do Fluminense, fez um belo trabalho no Americano, e com o Gilberto, que é o coordenador de futebol do América.
Gilberto, irmão do Nélio.
Que foi, jogou no Vasco, no Flamengo, no Cruzeiro, titular da seleção na Copa de 2006. Tomara que o América faça uma grande campanha.
6h04, boa noite para você. Você curtindo o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do Rádio Brasileiro, aqui pela Nacional Rio 1130. É hora de trânsito. Intervalo primeiro? Então, trânsito depois. Mas deixa eu só confirmar se as dicas. Dicas estão confirmadas ou.
Dicas, você quer dica pra onde?
Pra onde você quiser me levar, mas só depois do intervalo, tá?
Tá bom.
A produção mandou passar o intervalo.
Então, hoje também tem dicas de culinária, né?
Não, hoje não. Não,
culinária hoje não.
Não, hoje é só dicas de sentimental, né?
É. Também. 6h04. Não, pera.
ZYJ460, Rádio Nacional do Rio de Janeiro, 1130 kHz, uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Estádio, programa dedicado ao esporte olímpico e paralímpico. Nele, você acompanha as competições nacionais e internacionais, com destaque de atletas e entidades, além de dicas de saúde e atividade física. Sábado, às 15h, a apresentação Astrid Nick e Wagner Gomes. Não perca! Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
O que toca no rádio você também ouve pela internet. Acesse radios.ebc.com.br e acompanhe notícias, músicas e muito mais. Tudo isso em tempo real. radios.ebc.com.br. Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
Oi! Que bom que você está na Rádio Nacional, a sua melhor companhia.
Mundo da Esporte, Esporte, Esporte. Mundo da Esporte, Esporte, Esporte.
Valeu, 6h06, 6h06, No Mundo da Bola, boa noite pra você que vai curtir até 6h30 o programa No Mundo da Bola aqui pela Nacional Rio. É trânsito.
Trânsito com Gláucia Araújo.
Emenda o trânsito e aproveita, dá as suas dicas.
Ô Borges, só tem uma reclamação. Fala. Do ouvinte Ronildo de Nova Friburgo.
Fala.
Que reclamou que esse senhor ao seu lado esquerdo, chamado Valdir Luiz Machado, não falou do friburguense.
Falei, friburguense, Goitacás, isso aqui. Vamos lá.
Olha, Borges, a travessia da Ponte Rio-Niterói é feita em 31 minutos no sentido Niterói. A retenção da Grande Curva até as saídas para Alameda São Boaventura e Jansen de Melo. Já no sentido Rio, o trajeto é feito em 22 minutos. O fluxo sentido Rio tem retenção da Grande Curva até a saída para a Avenida Brasil. Lagoa Barra tem trânsito lento sentido Lagoa a partir do Fashion Mall, né? Já falei que a Praça da Bandeira continua com retenções, né? Retenções pesadas por conta do acesso, né, na Avenida Francisco Bicalho. Esses reflexos já chegam lá na Radial Oeste, lá na altura do Maracanã. Também linha vermelha com trânsito pesado, mas é no sentido centro. Você vai ao sentido contrário. Sentido Zona Oeste está mais tranquilo. E a Avenida Brasil também com retenções. Agora deixa eu te falar sobre um pouquinho sobre o tempo. A gente está no outono, né? Mas a gente teve um entardecer maravilhoso nessa sexta-feira e tivemos máxima de 31,3 graus aqui no Rio de Janeiro. Então, assim, foi uma sexta-feira muito bonita.
Tava queimando o sol, batendo aqui no cangote e queimando.
Cangote estava ardendo?
Tava.
Ah, então tá bom. Olha, e vamos falar de dica. O que que tu quer pra dica? Fala pra mim.
Vai lá, solta a dica.
Tem que botar óculos, senão você não vai conseguir.
Ela precisa até usar óculos. Você tá com um probleminha aqui.
Eu tive um problema hoje.
Tá bom? Rola no fim de semana.
Obrigada. Beleza, tá com moral mesmo. Dona do título de rainha da música sertaneja, cantora paraibana Roberta Miranda, celebra 30 anos de carreira e está se preparando aí para lançar um DVD gravado com convidadas. Na bagagem, clássicos como Sua Majestade, o Sabiá. Roberta Miranda se apresenta no Vivo Rio, né, nesse sábado, 10 da noite, no Parque do Flamengo, né? Aqui no Aterro do Flamengo. E olha, uma outra dica para hoje, né? É o Bloco Mulheres de Chico, que no ano carnaval passado arrastou foliões com o enredo O Carnaval é das Mulheres. Apresenta show que, além das composições de Chico Buarque, tem também tributo a Chiquinha Gonzaga, Dona Ivone Lara, Clara Nunes e Rita Lee, mulheres poderosas da nossa música popular brasileira. Fala, Valdir.
A Roberta Miranda é onde? Que eu gosto da Roberta Miranda.
Valera.
Olha aqui.
Um rosto tão bonito se perdeu.
Essa é Vá Com Deus.
Na indiferença.
Te diz alguma coisa isso, essa música?
Eu falo pra você.
Te diz alguma coisa? Olha, o Bloco Mulheres de Chico se apresenta hoje no Teatro Rival. Né, e homenageando aí também, uma homenagem especial a Dalva de Oliveira, que completaria 100 anos de vida em maio de 2017. Vá com Deus, Valdir Luiz.
A galera canta junto pra você. Vai com Deus.
6 e 10.
Ô, Borges, só uma curiosidade. Só uma curiosidade rapidinho, pra você que tá falando de trabalho, funções diferentes. Uma clínica veterinária irlandesa tá em busca de um acariciador de gatos. Acariciador de gatos profissional.
Acariciei vários gatos. Eu criei gato.
Você pode se candidatar em Dublin, lá na clínica Just Cats, né? Eles estão precisando desses acariciadores de gatos.
Três meses, aí eu vou passar lá e vou.
Mas você não pode, porque você não é formado em veterinário. Tem que ser veterinário ou veterinária e tem que ser maluco por gato. Né? As funções do cargo incluem brincar e acariciar os gatos por longos períodos para acalmar os pacientes. E também é apreciada a habilidade de identificar os diferentes tipos de ronronar felino.
O que é isso?
Ronronar felino. É o que o gato faz, é um ronron.
Pelo amor de
Deus. Segue o programa, cabeça vai.
Ficou só pro gato, que maluco bode um pouquinho.
É sério isso, gente. Entra no site aí da Just Cats, lá na Irlanda, você vai ver.
Tem um lobo e um gato aqui.
6 e 11, vamos falar do Botafogo. Vamos falar do seu fogão. Botafogo tá voltando, chegando ao aeroporto internacional do Galeão, mas o Fogão ontem conseguiu primeira colocação. Um detalhe, Botafogo só pode enfrentar um brasileiro, que é o Atlético Paranaense. O resto vai jogar fora a primeira partida, fora do Brasil, e jogar a segunda em casa. Enquanto o Atlético Paranaense também, se jogar com o Atlético Paranaense.
A vantagem é que o Botafogo só pega um brasileiro, né? Se pegar, né?
É isso aí. Sim, Luiz Ferreira. Batendo legal, vamos lá.
E já que vocês levantaram essa bola dessa passagem de fase do Botafogo na Libertadores da América, vamos ouvir o técnico Jair Ventura falando justamente sobre a fase de mata-mata da competição.
O mata-mata, eu costumo dizer que o mata-mata, de vez em quando, nem sempre vence o melhor, né? No campeonato de pontos corridos não tem zebra. O mata-mata, tudo pode acontecer. Então é uma situação diferente, você tem que ter um equilíbrio, você tem que pensar o jogo, você tem que saber do jogo de volta, enfim, envolve outras coisas. Mas a gente foi muito consistente, né? Não só na parte defensiva como ofensiva, equilibrados, e conseguimos fazer principalmente os deveres de casa, vencendo, né, junto com a nossa torcida, e hoje estamos nas oitavas de final.
Tá aí o técnico Jair Ventura falando sobre essa classificação, agora uma competição praticamente diferente, semelhante ao que o Botafogo enfrentou nas segundas e terceiras fases da Libertadores antes do início dessa fase de grupos. O técnico Jair Ventura tá na bronca com um detalhe no elenco do Botafogo. Sabia, bom, Borges?
Não.
Ele vai responder pra gente aqui no Mundo da Bola.
Não dá, né, você olhar ou ter no banco de reserva só um atacante. É muito pouco para o Botafogo, então a gente está buscando, precisamos de mais atacantes, né? Se a gente quer voos maiores, nós temos que investir, trazer o outro atacante. Então, assim, dentro dessas três, a gente está correndo no mercado, o mercado é muito difícil, mas o Botafogo busca mais um atacante, pelo menos mais um atacante.
Pelo menos mais um atacante, o Valdir tem uma informação para a gente aqui, Borges.
Esse negócio do atacante, hoje eu escutando uma passant no rádio, aí escutei um botafoguense, fecho lá o programa dele meio-dia, ele falou o seguinte, que não aguenta o Roger, porque o Roger não consegue pegar numa bola, matar uma bola, virar, fazer gol. Que ele, mas olha, ele está querendo mais um jogador centroavante.
A opinião do meu amigo que falou isso, que eu sei que é um grande amigo, botafoguense, mas eu acho o Roger taticamente jogador muito importante. Só acho, vou dizer o que eu falei ontem aqui, está jogando muito fora da área. Ele tem que jogar dentro da área, como fazer gol na Ponte Preta, no Sport, jogar dentro da área. Ele tem que voltar a jogar dentro da área. Mas eu concordo com o Jair. Botafogo pode trazer o Marcos Vinícius, que é uma aposta do Cruzeiro, uma troca com o Sassá, mas está procurando outro nome. Botafogo vai tirar 4 da lista e vai colocar 4. Vai colocar o Jefferson, o Arnaldo, que estreou na lateral direita no jogo contra a Ponte Preta, e mais 2 atacantes que serão contratados. Então o Botafogo muda a lista, botando 4 jogadores diferentes para a próxima fase. E uma notícia, o Jefferson deve voltar ao time do Botafogo contra o Santos, dia 7 de junho, já que o Gatito, que você canta sempre, o Gatito vai servir a seleção do Paraguai em 2 amistosos em junho.
Cruzeiro e Botafogo, é verdade, ficam perto da... De selar a troca do Sassá com o Marco Vinícius?
É verdade. Falei
tá
agora
aqui,
com.
Já tá,
falei com uma fonte aqui, Alvinegra. Faltam pequenos detalhes. Com a chegada do Lopes ao Rio há pouco, isso aí deve ser formalizado e o Botafogo deve anunciar no máximo até domingo. Sassá, eu já disse aqui várias vezes, está fora, não tem clima, mas com o elenco, não tem clima com a diretoria, não tem clima com a comissão técnica. O Sassá tem que sair para procurar outros ares.
Valeu, é 14 de junho, né? Vai ser lá
em Luque, no Paraguai.
Na tabela final dos primeiros, né? Atlético Mineiro, Lanús, Grêmio, River, Palmeiras, Santos, Botafogo e São Lourenço são os 8 os primeiros colocados. O outro, lá no outro pote, Godoy Cruz, que é Argentina, Guarani, que é Paraguai, Emelec, que é Equador, Barcelona, que é Guayaquil, também Equador, Paranense, Atlético Paranense, que é em Curitiba, The Strongs, que é lá no morro, né? Vai subir.
Esse aqui é complicado.
O Wisterman.
Pode dar Botafogo e Barcelona de novo.
De novo. E o Nacional, que é do Uruguai.
Nacional do Uruguai. Esse Nacional que tem história também em Libertadores, né?
Isso.
Jogou o De Leon.
Isso mesmo. 6:16.
Nacional Jornalismo.
Fabiana Sampaio, Departamento de Jornalismo. Boa noite pra você, Fabiana.
Boa noite, Borges. 28 médicos que ocupam cargos de chefia no Hospital Federal do Andaraí pediram para deixar a função. Os médicos estão insatisfeitos com a extinção dos contratos de profissionais terceirizados e a não realização de concurso público. Eles também reclamam do sucateamento dos hospitais federais no estado. Esses profissionais médicos que querem entregar os cargos de chefia, no entanto, vão continuar trabalhando na unidade, já que são funcionários concursados. O Ministério da Saúde informou que nenhum pedido de entrega de cargos das chefias dos serviços médicos do Hospital do Andaraí foi devidamente formalizado. A nota destaca ainda que possíveis mudanças nas chefias não vão comprometer a assistência à população, Borges.
Valeu então. Só para lembrar que o Botafogo enfrenta o Bahia, o complemento do show de bola nacional nesse domingo, 19h. 19h a bola vai rolar lá no estádio Nilton Santos, do Nilton. Ricardo Mazella vai dar o recado, Valdir Luiz vai comentar, o Rafael Monteiro nas reportagens. Bruno Mendes estará também no plantão nacional de esportes. Lembrando que Flamengo Atlético Paranaense, o André Luiz Mendes, direto da Arena da Baixada, estará por lá ao lado do Jorge Ramos e também do Lincoln Chaves. 6h17.
Momento Estádio.
Com Astrid Nick.
O golfista Luiz Felipe Miyamura assumiu o cargo de coach nacional da Confederação Brasileira de Golfe, após aceitar o convite do presidente da entidade, Euclides Guzzi. Nos últimos anos, Luiz Felipe foi regional coach do Paraná e acompanhou delegações brasileiras no exterior em diversas ocasiões, com destaque para os sul-americanos juvenis de 2015 e 2016, anos em que o Brasil se classificou para o Mundial no Japão.
Valeu, Astrid Nick. Antes do Flamengo, deixa eu ver se a Glaucia tem algum detalhe a mais do trânsito, por favor.
No trânsito, não, tudo tranquilo. Eu tenho mais uma dica boa.
Mas não é aquela, não, aquela bombástica
não,
que você...
Não. Vai, não. Lá. Olha...
Dica do fim de semana.
Com ela.
Participantes Glaucia do projeto social Vidançar, jovens bailarinos do Complexo do Alemão, vão se apresentar amanhã às 4 horas da tarde na Cidade das Artes. Com espetáculos opostos se atraem, as crianças e adolescentes vão estar pela primeira vez num palco profissional. O público vai desfrutar de uma história que fala da disputa entre dois grupos de dança, um de balé e outro de hip hop. Entrada é 1 quilo de alimento não perecível que vai ser doado para o Grupo Alemão Solidário. E apesar da expectativa para essa estreia, o Vidançar está correndo o risco de fechar as portas. As contas estão atrasadas, os profissionais que trabalham no projeto não recebem salários ou ajudas de custo há 3 meses, mas continuam lá exercendo suas funções. Segundo a gestora da iniciativa, Ellen Serra, o aluguel do espaço que utilizam dobrou de preço e o patrocinador que ajudava nos custos deixou o projeto em março. Para manter o programa, a organização afirma que precisa de R$20 mil e por isso lançou uma campanha de crowdfunding no site Kikante. Então quem puder ajudar, quem quiser colaborar com essa vaquinha, é só acessar lá o site Kikante ou então amanhã prestigiar também o evento. Essas crianças do Alemão que vão pisar num palco profissional pela primeira vez, uma boa estreia para eles. Valeu, Borges.
Valeu, 6h19. Sabendo do Flamengo? É o Mengão que enfrenta o Atlético Paranaense. Já, inclusive, pela Libertadores da América, o Valdir esteve ao lado do Marcelo e teve gols perdidos e acabou o Atlético Paranaense ganhando.
E um detalhe, o Atlético de técnico novo, né? Que o Paulo Autuori virou diretor, né?
Isso, Eduardo Batista.
É o novo técnico do Atlético Paranaense. Pelo menos o Sport, que estava tentando ele, dançou, né?
Bate legal aí, Luiz Ferreira.
Primeiro vamos começar falando da Arena da Ilha do Governador, Borges. Bombeiros e JEP sinalizam liberação da ilha, mas eles pedem pequenos ajustes. Então, como o Valdir Luiz estava conversando com a gente, a tendência é que a partida, seja o clássico contra o Botafogo, seja realizada mesmo em Botafogo. Tem que já conseguir os laudos que estão faltando até terça-feira que vem, dia 30
de maio. É bom lembrar que foi colocado o Raulinho de Oliveira por causa dos 10 dias.
Vai ter uma nova visita técnica na segunda-feira.
Eu tive hoje com o Marcelo Viana, na sede da festa, que eu fui gravar um programa lá de
televisão. Eu acho que esse jogo poderia ser no Maracanã, mas o Flamengo disse que só vai botar o jogo no Maracanã com mais de 40 mil torcedores. Sentindo que depois da saída da Libertadores não vai ter o mesmo...
Mas talvez se ganhar domingo do Atlético Paranaense, jogue no Maracanã.
Aí depois?
Tem um prazo até segunda-feira, 17h. O Flamengo entrou com pedido na CBF hoje de um laudo provisório, ou seja, um laudo somente para esse jogo. Bom, aí sim, sendo liberado, o Flamengo jogaria esse jogo e depois correria atrás dos demais laudos para o jogo contra a Ponte Preta, que aí sim seria o jogo de inauguração da ilha.
É que teve um problema também perto de um banco de reserva do estádio. Teve um probleminha lá e tal, mas eu acho que para o jogo Flamengo e Botafogo, não tendo entulhos, não tendo para não criar... mais problemas.
Tem o meu problema de vai entrar a torcida do Botafogo. Também,
tudo bem. Eu acho que seria o Maracanã. Mas pro Maracanã inaugurou... eles acham que não vai. Com o Flamengo do jeito que tá. E o Botafogo pensando em outra coisa, Eu acho, ele acha que não vão dar mais
mas
40 mil.
Mas a informação que eu tenho é que se o Flamengo ganhar do Atlético, vai pedir para jogar no Maracanã. O prazo termina segunda-feira, 5 horas. São 5 dias úteis para mudar o jogo.
Vamos ver.
Quem falou hoje com a imprensa foi o lateral esquerdo, Renê. Interessante ele ter falado, eu comentava aqui fora do ar com o Borges e com o Valdir, torcedor ligado na Rádio Nacional, que o Zé Ricardo tem duas dúvidas. Não se sabe se o Everton vai ter condições de jogo. Se não tiver, o Zé Ricardo pode manter o Trauco no meio campo, escalar o Renê, ou até entrar com outro jogador, de repente o Mancoejo, o Matheus Sábio. O Rodinei pode ser que seja barrado, seja retirado, como o próprio André Luiz Mendes retirou, e dê lugar ou para o Ederson ou o próprio Matheus Sábio.
E um outro detalhe que o Valdir falou, não sei se falou em off aqui pra gente.
Falou sobre a convocação do Guerreiro do Trauco
para a seleção peruana. Em função disso, ele já aproveita e tira o Trauco.
Exatamente.
E não vem jogando bem. E outra coisa, o Trauco não é um bom jogador de meio campo, ele é excelente lateral esquerdo, mas tá mal nas duas posições.
E já vamos ouvir o lateral esquerdo, Renê, falando sobre esse confronto contra o Atlético Paranaense e as duas partidas passadas válidas pela Libertadores da América.
Acho que o que chama a atenção neles é que eles são dedicados ali na parte tática, eles defendem com quase todo mundo. É um time que é forte em casa, eles conhecem bem o gramado deles, que é um pouco mais rápido que os outros. Então acho que que se criou uma rivalidade, mas os dois jogos que a gente jogou contra eles, eu achei que a nossa equipe foi melhor do que eles. Felizmente ganhamos uma e perdemos outra, mas acho que a gente tem tudo para sair lá com a vitória, até porque já conhecemos os pontos fracos e fortes deles. Espero que a gente possa pôr em prática no domingo e possa vir com essa vitória.
Mas apesar de tudo, o Renê falando aí, tá até confiante o Renê para esse jogo de domingo contra o Atlético Paranaense, o Flamengo ainda sente a eliminação na Libertadores da América. É o que o Renê diz.
Às vezes, no futebol é isso. Você joga bem, e aí você perde, e você é criticado. E às vezes você joga mal, vence, e é criticado. A gente sabe que a gente tem que jogar bem e vencer, mas tem dia que as coisas não sai como a gente espera. Esse jogo contra o Atlético foi um jogo que estava difícil para a gente. Acho que até porque o time deles jogou diferente. Eu acho que dos três jogos que a gente jogou contra eles foi o melhor, foi o último. Eles impôs a dificuldade. A gente na hora não conseguiu sair muito bem no jogo. Mas eu acho que o importante é a vitória. A gente lutou, a gente batalhou. Tem dia que não dá na técnica. E a gente tem que ir na raça. Eu acho que isso é o mais importante, é não perder. A gente jogou mal, mas a gente venceu o jogo. E agora é aprender com os erros para não acontecer de novo.
Tá aí o Renê Borges pedindo para o Flamengo aprender com os erros.
Eu acho que o Renê, se ele foi dar entrevista hoje, é porque ele vai jogar. Eu acho.
Ele é bom jogador. Ele fez uma grande partida, até nós dois elogiamos ele.
Foi a única final, que ele fez bem, né? Final do campeonato.
Ele está precisando de ritmo de jogo, ele é bom jogador. Eu acho que a saída do Trauco para a seleção peruana
vai
pode dar um pouco mais de tranquilidade para ele, que ele vai jogar sem sombra.
E já tem torcedor pedindo a efetivação do Renê como titular.
Tá certo.
Ele é bom
algum
jogador.
Detalhe a mais?
Não, eu diria, o Boa, só sobre o Flamengo para fechar, acho que se eu fosse técnico do Flamengo, eu aproveitaria o Ederson mais atrás, e se o Everton tiver condição, fazer esse quarteto. O Arão, o Márcio Araújo, o Ederson.
Agora, Matheus Sávio não entra, né?
Não, no meu time.
Olha.
Que elegância, hein?
6h25, tá todo dia por aqui agora. Cadê? Já tá essa aí, não? Não. Você.
Primeiro, deixa eu falar que a Ponte Rio Niterói, sentido Niterói, continua com trânsito enrolado, né? 31 minutos, tempo de travessia, permanece em 22, tempo de travessia para o Rio de Janeiro. E o trânsito na Radial Oeste, sentido centro, também completamente parado. Borges, eu queria terminar o programa falando sobre um boato, mais um boato que está circulando pelo WhatsApp, né? Um áudio com ameaças de ataque com bombas em duas estações do metrô, marcado para esta sexta-feira, está sendo compartilhado sem parar através do WhatsApp e está provocando pânico, né? As pessoas já estão tensas. Ainda recebe um áudio desse. Os alvos seriam as estações da Pavuna, na Zona Norte, e também na Central do Brasil. O homem que diz ser bandido diz que tem várias granadas e dinamites que seriam instaladas nas estações para serem detonadas no horário do rush. Gente, é boato. Esse áudio é mentira. Inclusive, nesse áudio, ele fala sobre o Playboy. Ah, porque não sei o que, prenderam um Playboy. O Playboy já morreu, já está em outra encarnação.
Está mais comprovado que entendeu? É mentira.
É boato. E ontem, pode falar.
Vai, diga lá.
Não, ontem eles compartilharam também um vídeo, né? O Valdir viu esse vídeo, recebeu esse vídeo sobre um arrastão filmado no Marcelo Alencar aqui no Rio, também não é real.
Foi filme,
é cena de um filme.
Eu recebi a informação hoje que foi um filme. Quando eu recebi esse áudio de um amigo nosso, Maurício Menezes, estava saindo daqui da rádio, terminou o jogo do Botafogo, eu tomei um susto, falei, pô, vambora. Eu
ia não é um filme, são cenas inéditas da novela Força do Querer. Elas ainda vão ser mostradas, eles já estão com essas cenas.
Eu ouvi a informação que era um filme. É. Mas isso não é um filme, é uma novela.
Rapidamente, para você fechar com a sua última, que é aquela que você prometeu, né? Como aí que você prometeu?
Ah, não, eu ia falar do primeiro-ministro, mas deixa isso para lá. Deixa mais importante lá. A gente dizer que o boato
lógico, entendeu, gente?
Para de ficar compartilhando coisas que vocês não sabem, né? Assim, tem dúvidas? Entra no Google, pergunta para os amigos, pergunta para as pessoas que estão mais antenadas.
Só para te dizer, hoje a Beth, a minha esposa, recebeu um logotipo da Caixa, dizendo que ela tinha momento desse, estava precisando. R$6.000 no fundo de garantia. Ela deletou imediatamente. Ela vai na Caixa verificar, mas... Não, a senhora tem 6 mil
para... A Caixa não manda e-mail para ninguém. Você tem que ir lá para conferir.
Olha a hora.
Na Caixa. Olha o jornal, hein?
Olha a hora. Glaucio Araújo, vamos lá. Primeiro, Vasco e Fluminense.
Vasco e Fluminense, 2-2.
Você, Luiz Ferreira.
3-3.
Eu acho que 3-1 Fluminense, você.
2-1 Vasco.
2-1 Vasco. Você é Atlético Paranaense e Flamengo?
2-0 Atlético Paranaense.
Você, Luiz?
1-1.
Você, Glaucio?
Eu ia falar 1-1, mas já que ele falou 1-1, eu vou de 2-1 Flamengo de novo.
Vai dar 2-2. Vamos lá, agora São Paulo e Palmeiras.
São Paulo e Palmeiras, Palmeiras 3-0.
Você,
Palmeiras 1-0.
Você, Cláudio.
Palmeiras 1-1.
Acho que... Palmeiras 1-1.
É porque eu ia falar 1-0.
Palmeiras 1-0. Agora, você, Luiz Ferreira, Botafogo e Bahia.
3-0 Bahia.
Que é isso? Glaucio Araújo.
Quem é que você falou?
Bahia e Botafogo. Botafogo e Bahia.
Bahia e Botafogo? Botafogo. Botafogo, Bahia 3-0.
Descompensado.
1-1.
2-0 Botafogo.
Tá bom, um abraço. Hein? Vai estar no estádio agora?
Vou, daqui a
pouco.
Ao lado
de quem?
Ao lado da Dani Cristóvão.
Daniela Cristóvão.
Mas não vai com essa camisa amassada, não, por favor.
Eu tenho uma passadeira.
Passa a camisa, rapaz.
Valeu. Vem aí, então, os bastidores da política com Rosiane Kennedy nos corredores do Poder. A Seleção Nacional do Rádio volta no final de semana. Amanhã tem Vasco Fluminense, 16h. Domingo, 12h, 16h, Atlético Paranaense e Flamengo. E Botafogo e Bahia, às 19h, fechando o show de bola nacional. Um abraço. Até segunda, Marcela Comanda, hein? Tchau.